Em 2024, a Braga Beat comemora 25 anos e vai assinalar o seu aniversário com um podcast que contará com a participação de alguns dos protagonistas da sua história. Colaboradores, beneficiários, parceiros e outras individualidades vão contar-nos alguns dos aspectos mais relevantes da atividade da Braga Beat em áreas como a habitação, a educação e a inovação social. Quinzenalmente, na Rádio Universitária do Minho.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista do ciclo dedicado aos 25 anos de história da Braga Beat. A empresa municipal dedicada à reabilitação do edificado urbano e à gestão dos apoios sociais à habitação nasceu em 1999 e, para assinalar o seu aniversário, vamos ao longo do ano conversar com alguns dos principais protagonistas. Hoje tenho comigo o David Rodrigues, adjunto executivo, e Nuno Rodrigues, coordenador da área de emergência social da Delegação de Braga da Cruz Vermelha Portuguesa. Sejam muito bem-vindos. Começando por si, David, como e quando surgiu esta parceria entre a Cruz Vermelha e a Braga Beat? E também, do ponto de vista prático, digamos, como é que funciona esta colaboração?
Ora bem, não sei se era bem por mim que querias começar, Catarina, mas a verdade é que, antes de mais, dar os parabéns à Braga Beat pelos seus 25 anos. A parceria connosco também começou quase há 25 anos. A primeira parceria entre a Cruz Vermelha e a Braga Beat foi em 2000. Quando nós abrimos o centro de acolhimento temporário em Nogueira, e os primeiros utentes que precisavam de sair deste centro para sem abrigo e se autonomizarem, então fizemos uma parceria com a Braga Beat e tínhamos uma residência partilhada para estes utentes. Mas temos connosco especialista da área de intervenção com o sem abrigo, por isso é que eu dizia, não sei se a pergunta vem para mim, porque a parceria com a Braga Beat e a Cruz Vermelha inicia-se em 2000 na intervenção com as pessoas em situação de sem abrigo, e aí o Nuno é efetivamente a pessoa mais credenciada para falar sobre a parceria.
Bem, como o David disse, iniciou então em 2000 este primeiro contacto que nós tivemos a nível de parceria com a Braga Beat no apoio a pessoas em situação de sem-abrigo. Todavia, ele veio a ficar mais forte a partir de 2013, onde de facto nós tivemos aqui a necessidade de criar uma série de respostas diferenciadoras no âmbito da habitação, e a Braga Beat foi de facto um suporte muito importante, porque nos deu condições para que pudéssemos de facto inovar ou responder de forma diferente a pessoas que nós teríamos na rua em situação de sem-abrigo, algumas há mais de 10, 15 anos. E, portanto, começamos a desenvolver estas respostas de residência partilhada, que no fundo foi um acréscimo fundamental e que permitiu que, desde 2013 até agora, conseguíssemos de facto incluir, através da habitação, muitas pessoas que estariam numa situação de sem-abrigo de 15, 20 anos. E para nós foi esta parceria foi muito importante, porque permitiu quebrar com o paradigma das respostas tradicionais de alojamento, que passariam essencialmente por respostas coletivas e que no fundo têm todas as respostas são importantes, coletivas e individuais, principalmente quando estamos numa altura em que a habitação é de facto um problema, a escassez da habitação, mas de facto estas respostas têm um impacto maior. Por exemplo, 90% das pessoas que foram integradas neste projeto mantêm-se na habitação. Isso para nós é um dado muito importante.
E precisamente no que diz respeito à temática do sem-abrigo, a Cruz Vermelha faz então a gestão de algumas residências partilhadas, protocoladas com a Braga Beat. Pergunto como é que surgiu esta ideia, como é que tem sido esta gestão em colaboração com a Braga Beat, e também se querem aqui partilhar alguma história que se recordam de sucesso.
Sim, portanto, a ideia foi, a partir de 2013, nós congregarmos uma intervenção ao nível da habitação que congregue um modelo de habitação com um modelo de suporte, com um modelo de apoio em algumas áreas, tais como os cuidados de saúde, o acompanhamento, o desenvolvimento de competências, que no fundo permite com que estas pessoas de facto tivessem a melhoria e conseguissem manter a habitação. Relativamente a casos de sucesso, eu diria que o principal caso de sucesso é este indicador. 90% das pessoas que nós incluímos mantêm-se na habitação e não voltaram a uma situação de sem-abrigo. Esse é um caso muito, muito importante e, no fundo, é um indicador muito importante de que, de facto, se nós encontrarmos as respostas certas para as pessoas em situação de sem-abrigo, é possível que elas deixem esta condição. Isso permite-nos dizer que há, no fundo, este mito de que só está na rua quem quer. Todas as pessoas em que nós oferecemos estas respostas alternativas, todas, de facto, nos disseram que queriam ser alojadas. E, portanto, isto, no fundo, vem reforçar esta ideia que, de facto, é um mito que de facto, as pessoas se mantêm na rua porque querem. Depois, outros casos de sucesso. Temos, neste momento, cerca de duas pessoas estão connosco, que são nossos colaboradores e que, de facto, têm uma vida completamente normal, estão completamente incluídos na comunidade, no trabalho e, portanto, hoje em dia, ninguém imagina que estas pessoas passaram por situações, muitas das vezes, 10, 15 anos de rua. Isso, para nós, é algo que, nos agradece muito e de facto só é possível também graças a este apoio a nível de habitação, que é um bem essencial. Falando de pessoas em situação de sem-abrigo, a habitação é logo a primeira necessidade que deveria ser satisfeita.
E ao longo dos anos a Cruz Vermelha também se tem destacado na dinamização de projetos comunitários no âmbito do programa Escolhas, dos Bairros Saudáveis e do Viva o Bairro, sobretudo no bairro de Santa Tecla. Qual aqui a importância destes projetos no dia-a-dia das populações?
Ora bem, nós temos que falar, enquanto a organização Cruz Vermelha, uma organização humanitária, como aquilo que o Nuno está a falar, a nossa missão é de proteger a vida, a saúde, a dignidade humana, em especial das pessoas mais vulneráveis. A empresa municipal Braga Habit tem a gestão daquilo todo que é o património da habitação social no nosso concelho. Naturalmente, na habitação social também vivem pessoas mais vulneráveis, é normal. Então, a intervenção da Cruz Vermelha tem sido feita muito também com estes grupos mais vulneráveis, em particular a maior minoria étnica europeia, a comunidade cigana, que em Braga a maior concentração da comunidade cigana encontra-se também no bairro Santa Tecla, e nós desde de muito cedo, e em particular com a parte juvenil da Cruz Vermelha, a juventude Cruz Vermelha, iniciamos uma intervenção com as crianças e os jovens que vivem no bairro social de Santa Tecla, e uma intervenção essencialmente com crianças e jovens ciganas que vivem no bairro social de Santa Tecla, numa lógica de trabalhar vários eixos, e a empresa municipal que gere este bairro também nos interessava ser parceira do projeto Geração Tecla. Nós estamos a falar de diminuir o absentismo escolar em 90% entre 99, em 2009 e 2024. Então, em 15 anos conseguimos baixar o absentismo escolar. Estamos a falar de 3, 4 crianças que frequentavam o segundo, para cima do segundo ciclo, e neste momento são 3 ou 4 crianças que não frequentam para cima do segundo ciclo. E, portanto, nós já temos os primeiros jovens do bairro social de Santa Tecla na universidade. Isto para nós, efetivamente, é um motivo de orgulho e tem a ver muito com esta parceria, quer com o projeto do programa Escolhas, o projeto Geração Tecla, quer com as iniciativas dos bairros saudáveis que foi a nível nacional, quer com as iniciativas do Viva ao Bairro, que temos que nos candidatar e temos trabalhado essencialmente também com o bairro Santa Tecla em projetos financiados pela empresa Braga Habit, e efetivamente isso faz a diferença nas comunidades locais e faz a diferença na vida, no dia-a-dia destas pessoas.
Mais recentemente têm também participado em várias iniciativas dinamizadas pelo Human Power Hub, Centro de Inovação Social de Braga. De que modo a dimensão da inovação social é aplicada nas respostas convencionais que são da vossa responsabilidade?
Essa é uma outra dimensão que a Braga Habit efetivamente não ficou só com a gestão dos bairros e também trabalhou esta dinâmica daquilo que é a inovação social, portanto esta esfera da inovação social. Para a Cruz Vermelha é muito importante ter esta lógica de inovação social. Nós não conseguimos resolver os problemas com os problemas antigos com soluções antigas. Nós temos que ir testando novas soluções, e o Human Power Up permite-nos isto, permite-nos pegar em equipas de diferentes valências, com diferentes respostas mais tipificadas, juntá-las durante 2 ou 3 dias. Ainda a semana passada o Nuno participou num boost camp do Human Power Up, portanto ele pode falar também dessa experiência muito recente da semana passada, mas a verdade é que permite que pessoas de diferentes áreas pensem os problemas e pensem sobretudo em soluções novas. Nós não sabemos se as soluções novas vão funcionar, nós sabemos é que as soluções antigas também não funcionaram. E, portanto, aquilo que temos que fazer é testar novas soluções e ver se funcionamos e ver se conseguimos também ter novos resultados. E isso eu acho que um centro de inovação social como é o HPH no nosso concelho é muito importante. Agradecer à Braga Habit de ter também assumido a gestão do Human Power Up, porque efetivamente fê-lo de uma forma que eu acho que também trouxe uma dimensão ainda mais importante ao HPH. Tem feito um conjunto de parcerias que estão muito importantes também para as organizações do setor social. Nós também temos tido a oportunidade de participar nas diferentes iniciativas e, portanto, os nossos também parabéns à Braga Habit nos seus 25 anos de ter incorporado um conjunto de, além daquilo que é a gestão da habitação, também de outras áreas da intervenção social.
Para terminar, que desafios perspectivam para o futuro da vossa atividade e também na relação com a Braga Habit?
Terminando aqui um pouco aquilo que foi o raciocínio do David relativamente também aqui a esta questão da inovação social, também na área de intervenção com pessoas em situação de sem-abrigo tem sido de facto um braço direito, na medida que nos tem permitido com outros parceiros do NEPISA de facto trabalhar em respostas alternativas, respostas diferenciadoras que de facto vão de encontro às verdadeiras necessidades das pessoas, e só desta forma é que vamos conseguir diminuir o número de pessoas em situação de sem-abrigo em Braga e um pouco no país, ajustar as nossas respostas às pessoas. Depois, esta questão tinha a ver com o que será possível. Eu acho que neste momento a Braga Habito para nós é um parceiro muito, muito importante também nesta perspectiva de encontrar novas soluções de habitação. Por exemplo, ano passado também no Boost Camp nós trabalhamos esta uma ideia inovadora, que são estas questões das casas modulares, que no fundo permite ter habitação com custos mais baixos e habitação digna, e que de facto pode ser uma solução interessante para também a área de pessoas em situação de sem-abrigo. A semana passada tivemos a trabalhar com a Caritas, com o próprio município, com técnicos, respostas diferenciadoras, nomeadamente no que diz respeito à questão diurna. Muitas das vezes falamos em respostas para pessoas em situação sem abrigo, falamos no período noturno, mas elas durante o período diurno também deambulam pela cidade, e portanto tentar encontrar aqui um espaço que seja informal, que seja acolhedor, onde de facto possamos fazer aqui algum trabalho com estas pessoas. Portanto, tem sido este o mote, nós estamos muito, muito próximos. O facto de termos também o núcleo de planeamento e intervenção para pessoas em situação sem abrigo, no qual a Braga Habito faz parte também, é de facto uma muleta importante para irmos inovando e de facto irmos também, do ponto de vista da nossa formação profissional, absorver novas energias, novas sinergias que são muito importantes.
Se me permite, e também para finalizar, aquilo que eu acho que a habitação hoje será seguramente um problema muito mais importante para a nossa sociedade do que era há 25 anos. Seguramente quem há 25 anos fundou a Braga Habito não imaginaria que 25 anos envolvidos nós estaríamos com uma grave crise habitacional em Braga. Eu diria que há 5 anos atrás, ou há 10 anos atrás, era impensável imaginarmos os preços das rendas que hoje são praticadas no nosso concelho. Nós, quando trabalhávamos a questão da habitação com a Braga Habito, trabalhávamos sempre com comunidades muito vulneráveis. Hoje não é o caso. Portanto, hoje nós estamos a falar de famílias, que diria, normais, e portanto que não são de especial vulnerabilidade, mas que a habitação as atira para situações de extrema vulnerabilidade. Eu acho que esse é um desafio que nós temos todos, enquanto organizações da sociedade civil, como é a Cruz Vermelha, ou empresas municipais, o próprio município, que dar as mãos. Porque não é possível ignorarmos este problema da habitação. O problema mais sério que nós temos nas mãos neste momento enquanto cidade é, efetivamente, nós habituamos-nos a viver em cidades, e portanto nós já não vivemos na ruralidade. A maior parte da população está concentrada em cidades, seja em Portugal, seja pelo mundo fora, e portanto é preciso arranjar alternativas de habitação para as pessoas. E habitações a preços que não seja preciso vender um rim para pagar a renda, não é? Portanto, efetivamente é necessário encontrar aqui novas soluções, encontrar soluções. Nós, quando pensamos na habitação, pensemos que a família que existia há 25 anos, quando a tipologia de família que existia, hoje nós estamos com famílias que efetivamente é preciso, para a mesma família de há 25 anos, que é preciso duas casas, porque é uma para o pai e outra para a mãe, é onde o filho vai viver uma semana na casa de um, na casa do outro. Quando nós pensamos que antigamente, há 50 anos atrás, viviam duas e três gerações na mesma casa, portanto vivia a geração dos avós com os pais e com os netos, hoje os avós vivem sozinhos, se calhar num T4, os pais vivem nestas duas casas porque vão acolhendo, e os filhos também querem a sua autonomia, mas os jovens que chegam hoje ao mercado de trabalho têm muita dificuldade em aceder à habitação. Juntando a esta necessidade de habitação que aumentou muito, se juntarmos o número de pessoas que aumentaram em Braga no censo de 2011 para 2021, foi a única cidade que cresceu, e se juntarmos que também neste período de 10 anos tivemos uma construção muito limitada de novos fogos, portanto a construção da habitação, nós estamos no olho do furacão. E, portanto, nós estamos com uma crise perfeita da habitação, onde efetivamente a necessidade de famílias normais que não acediam, não precisavam de habitação social há uns anos atrás, hoje vão precisar de habitação. As ações de despejo são cada vez mais fortes, as famílias normais a precisar de apoio são cada vez mais fortes, e nós temos que dar as mãos a organizações todas da sociedade civil e, efetivamente, empresas como a Braga Habito. Naturalmente, se falarmos das pessoas ainda mais vulneráveis, se é difícil para as famílias normais, pessoas em situação de sem-abrigo, minorias étnicas, migrantes, refugiados, é muito mais difícil, e essas é também aquilo que tem uma particular atenção de organizações humanitárias, como é a Cruz Vermelha, que temos que dar a voz a quem não tem voz.
David Nuno, muito obrigada pela vossa presença. Esta foi a 8ª entrevista dedicada aos 25 anos da Braga Habito. Eu estou de regresso daqui a 15 dias com um novo convidado. Até lá.
Em 2024, a Braga Habito comemora 25 anos e vai assinalar o seu aniversário com um podcast que contará com a participação de alguns dos protagonistas da sua história. Colaboradores, beneficiários, parceiros e outras individualidades vão contar-nos alguns dos aspectos mais relevantes da atividade da Braga Habito em áreas como a habitação, a educação e a inovação social. Quinzenalmente, na Rádio Universitária do Minho.